Esses dias atrás nós estivemos num velório, a mãe do nosso irmão Roberto faleceu e nós estivemos ali e a gente vê que ambiente que é um velório, né? Um ambiente triste, um ambiente onde a gente vê as pessoas ali comovidas. E nós vivemos nesse mundo, um mundo tão contrário às coisas do Senhor. E foi interessante que, num determinado tempo, por precaução, os irmãos ali acharam melhor fechar o velório, né? Por causa de roubo, assalto. E a gente vê que, embora sabendo que a pessoa está ali morta, mas o coração fica contrito, né? De, puxa, deixar minha mãe ali, né? Então a gente sabe que sente essa dificuldade, embora sabendo que é um corpo ali morto, né? E estava pensando sobre o Senhor Jesus, quando ele foi para ressuscitar a Lázaro, nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Esse Jesus chorou. Estava pensando, por que esse homem que podia ressuscitar, por que ele chorou? Ele chorou de ver aonde a sua criatura foi parar. Porque quando nós vemos que a desobediência do homem, lá no Jardim do Éden, quando foi dito a ele que o dia que ele comesse daquele fruto ele morreria, e nós vemos que o homem deu crédito à serpente e acabou comendo e eles acabaram pecando e por ali entrou a morte. A morte entrou por um homem. E o Senhor Jesus chorou ali de ver aonde a sua criatura foi parar, essa morte. E nesse, eu estava pensando sobre esse velório, a gente vê que é um ambiente que todo as pessoas ficam comovidas e nada se pode fazer. A pessoa morre, não tem mais intercessão, terminou o tempo dela. Por isso que a palavra é bem clara quando fala: hoje é o dia da salvação. Muitas pessoas acham que tem que falar: puxa, mas eu tenho tanta coisa para resolver, tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, mas é uma coisa que tem que ser decidida hoje. Hoje é o dia da salvação. Existe em Eclesiastes, capítulo 11, Antigo Testamento, versículo 3, Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então nós vemos que acabou o tempo. De nada adianta fazer intercessão por uma pessoa que está morta. Terminou o tempo. Ela tem tempo enquanto há fôlego de vida. Nós podemos pensar naquele ladrão na cruz, havia dois ladrões. E um acabou aceitando ao Senhor Jesus. E ele reconhece, ele falou, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O Senhor fala, ainda hoje, note bem essa palavra, nós vamos falar muito dela, hoje estará comigo no paraíso. Não é, olha, você vê que você fez tanta coisa, você tem que arrumar, você tem que procurar uma igreja, você tem que fazer isso. Não. Ainda hoje estará comigo. Por quê? Ele ouviu a palavra e aceitou no coração e ele foi salvo ali. Muitos ainda acham que foi bom, uma injustiça, um homem que a vida toda fez algo de errado e agora, nesse último momento, foi salvo. Injustiça de Deus, não é injustiça. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Quando o homem pecou, o pecado passou a todos. Então, a situação do homem é morto. Todo aquele que ainda não crê no Senhor Jesus é um homem morto. Então, ele precisa de um Salvador. E a palavra sempre fala, hoje é o dia da salvação. Então, pensando novamente sobre esse velório que nós tivemos, o que que o homem pode fazer com um morto? Eu tenho uma loja onde eu vendo uns produtos, e as pessoas que trabalham em funerárias, elas vão lá comprar uns produtos. Então elas compram um tipo de cola que é para passar no olho, fechar, deixar fechado. Eles compram um tipo de linha encerada com agulha curva para costurar também a boca, colocarem e deixar a pessoa com o rosto, se é magro, deixar um pouco mais bonito. Eles dão um curso também de maquiagem para defunto, né? Para que o defunto tenha pelo menos uma aparência bonita e as pessoas que ainda não conhecem vai olhar aquela aparência e falar, puxa, olha como está sereno, esse dormiu em paz, porque olha que aparência. Só que essa aparência é maquiada. É isso que o homem faz, é isso que o homem faz com um morto. Só que esse morto que nós estamos falando é esse morto que está ali e todos estão vendo que está morto. Mas a palavra diz que todos estão mortos. Embora nós podemos ver pessoas andando aí nesse mundo, que ainda não crê no Senhor, é um morto. É uma pessoa que precisa de um Salvador, ela precisa aceitar a Cristo como Salvador para ela ter vida. Agora, esse homem que está morto ali, o que eles podiam fazer? Somente deixar ele com uma aparência bonita, que é o que o homem faz. E assim o homem está maquiando. Então você que ainda não crê no Senhor Jesus, está tentando se maquiar perante os homens para mostrar que está tudo bem. Nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram, o que eles fizeram? Eles saíram da presença do Senhor, eles pegaram folhas de figueira, fizeram aventais para eles e foram se esconder debaixo das árvores do jardim. E o Senhor foi e chamou. O Senhor está chamando hoje. O Senhor está chamando o pecador. Adão, aonde estás? O que que ele responde? Ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Ele falou, comeste do fruto que eu te ordenei que não comeste? E já começa, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Vai para a mulher fala, a serpente me enganou e eu comi. Então o homem já começa a maquiar as coisas e começa a botar a culpa em Deus. Sempre assim. O homem quer pôr a culpa em Deus em tudo o que acontece. Sem entender que ele foi o primeiro. Ele pecou lá atrás. E agora são as consequências. Cada pessoa que nós vamos num velório e vemos ali morta, é um testemunho de que Satanás mentiu. Então, essa pessoa morta ali é um testemunho que ele mentiu, porque ele falou, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E assim o homem foi enganado. E essa morte é a consequência para todos. Então, todo aquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus é um homem morto. O seu estado é de morto. Podemos abrir em Efésios capítulo 2. Versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais também nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos ver em Hebreus, agora, capítulo 3. Hebreus 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Também no versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações como na provação. Capítulo 4, versículo 7. e determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então nós vemos como que a palavra fala de uma urgência. Hoje. Hoje é o dia da salvação. E como que nós podemos ser salvos? Reconhecendo que somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Essa é a condição de todo homem que ainda não crê no Senhor Jesus como Salvador. Como nós vimos em Efésios, não é por obras, né? Obras não podem salvar. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles pegaram folhas da figueira, fizeram aventais para si e foram se esconder debaixo das árvores do jardim. O que significa as árvores do jardim? É a religião. O homem sempre quer se esconder debaixo da religião. O homem sempre quer fazer uma obra para camuflar o seu pecado. Isso foi o que eles fizeram. Eles saíram da presença do Senhor, fizeram uma obra, fizeram aqueles aventais, mas não cobriu a nudez. Nós vemos que eles foram e se esconderam dessas árvores que fala da religião, também não adiantou. Então o que Deus faz? Deus, ele mata um cordeiro, um animal, pega a pele desse animal e cobre eles. Ali houve morte de um animal inocente, houve derramamento de sangue e ali foi coberto o pecado. Agora sim eles estavam cobertos, porque Deus cobriu. Então aquilo que o homem faz para tentar se cobrir, só vai mostrar que ele está nu. Porque se realmente ele estivesse coberto, eles não tinham o porquê de se esconder. Aquela cobertura que eles fizeram não serviu para nada. Então é tão bom quando nós podemos nos apresentar diante de Deus como nós estamos. Deus não está falando para você se melhorar, para você tentar fazer algo, porque tudo que você fizer vai mostrar que você está nu. Ele tem a salvação. Ele proveu todas as coisas. Porque Deus, ele é tão justo que ele não pode perdoar pecado. Quando o homem pecou, ele não podia simplesmente falar, ah, tá bom, então daqui para frente vamos... Não, ele tinha que julgar. Mas como que ia julgar se todos pecaram, todos pecadores? Ele teve que prover uma forma. Como ele fez? Enviando o seu filho, nascido de mulher, nasceu de Maria. Essa Maria que tantos idolatram, tanto fala. Nós vemos que ela foi um vaso usado para nascer o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus também teve que morrer por ela. Ela era pecadora também. Então nós vemos que hoje o que o homem faz? O homem começa a amar mais a criatura do que o Criador, sem entender essa obra de Deus. E como que nós podemos entender essa obra de Deus? É a sua palavra. Essa palavra bendita que vai dar vida. Não é por muito fazer, por muito buscar, mas é o poder da palavra. Vamos ver em João capítulo 5. Versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouvir e crer. Não está falando para fazer nada. Quem ouve, por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem vida. Ela que vai gerar essa vida nesse morto. Porque a pessoa está ali morta. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Na verdade vos digo. Quem ouve, crê. Aquele ladrão na cruz, o que ele fez? O que ele podia fazer? Crucificado, os pés, as mãos. Era um crucificado seminus, não podia fazer nada. Imagine o senhor falar, ah, tá bom. Então agora você vai ter que restituir aquilo que você... É impossível. A condição do pecador é essa. Ele não pode fazer nada. Deus tem que prover e fazer todas as coisas. Por isso que ele enviou a seu filho para vir e fazer essa obra. Quem nele crer não é julgado. Quem não crer já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Essa é a sentença. Não adianta querer botar a culpa em Deus, que Deus não fez nada, Ele está querendo salvar. Então, essa noite, se você ainda não crê no Senhor Jesus, não crê nessa obra, hoje é o dia. Nós lemos aqui quantas vezes fala essa palavra, hoje, se ouvirdes, hoje, se ouvirdes, não endureçais. Não adianta querer buscar culpado, ah, mas é isso, eu vim de uma família com muitos problemas, eu sempre sofri, sempre fui uma pessoa que... Nada disso. Entender que somente crendo no Senhor Jesus, como nós vimos aqui, pode ter a salvação. Ele não está pedindo nada, porque ele sabe que nós somos incapacitados para fazer alguma coisa. E não, por quê? Morto. Seria a mesma coisa que aquele morto que nós falamos aí, pedir para ele fazer alguma coisa. Olha, não tem jeito. Essa é a situação do morto. Podemos ver também mais um versículo em Eclesiastes, novamente. Capítulo 7. Versículo 2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos aplicam seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Nesse mundo, a coisa que mais nós vemos hoje é essa falsa alegria. Aonde você vai, é aquelas músicas que você não entende nada e as pessoas estão ali para esquecer de tudo. Essa alegria é uma mentira. Mas nessa casa de luto, aonde nós estamos, tem um homem que ressuscitou. Tem um homem que agora está no céu, ressuscitado, assentado à direita de Deus. Nosso intercessor de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, quando nós falamos tanto de morte, de sangue, de tantas coisas, parece ser algo desagradável, né? Eu me lembro que antes de eu me converter, eu ouvia muito, tinha umas igrejas perto de casa que sempre ouvia falar de sangue, sempre ouvia falar desse tipo de coisa, e eu falava, puxa, ao invés deles falarem algo agradável, eles ficam falando só desse tipo de coisa, de morte, de sangue, desse tipo de coisa. Mas um evangelho sem sangue não tem poder nenhum. Porque o sangue é algo essencial. O Senhor Jesus, se Ele estivesse aqui nesse mundo, curando as pessoas, alimentando multidão, fazendo obras, fazendo tanta coisa, para nós de nada serviria, porque nós continuaríamos nos nossos pecados. Então tinha que haver morte. Só que essa morte era algo que o Senhor Jesus, Ele tinha que dar a sua vida. Ninguém poderia tirar a vida do Senhor Jesus. Por quê? Porque somente o pecado é que podia tirar a vida de uma pessoa. Nós vemos que Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, se eles estivessem obedientes, eles estariam vivos. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, entrou o pecado e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens. Como Cristo não tinha pecado, Ele não podia morrer. Os homens poderiam pendurar ali na cruz, ia passar dias, anos, e Ele estaria ali, não podia morrer porque não tinha pecado. Então nós vemos que Ele teve que entregar a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ele tinha esse mandamento que Ele recebeu do Pai de dar a sua vida e tornar a tomá-la. Nós vemos que não foi tudo aquilo que Ele sofreu, aqueles pregos, o tipo de morte. A gente sabe que o tipo de morte dessa forma na cruz é a pessoa morre por asfixia. Ela se esforça para buscar o ar, né? E assim nós vemos que foi necessário ir lá para que eles morressem antes da Páscoa, quebrasse as pernas deles para que eles não buscassem mais ar e continuassem vivos. Então quebraram as pernas daqueles ladrões, mas do Senhor Jesus não quebraram as pernas. Por quê? Porque ele já estava morto. E havia uma profecia que tinha que cumprir, que fala, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então nós vemos como que Deus maravilhoso, Ele fez tudo certo. O Senhor deu um brado e falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E deu um brado e expirou. Então Ele fez uma obra, Ele entregou a sua vida. Então nós vemos que essa salvação, até o dia de hoje, nós não sabemos amanhã se nós vamos estar vivos. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus, como nós lemos aqui nessa noite, hoje é o dia da salvação. Vamos ler em Romanos, capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 23. porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador. Então, que gozo saber que uma obra completa, uma obra em que o pecador pode descansar, saber que Deus planejou e fez todas as coisas. Esse Cordeiro preparado antes da fundação do mundo e foi manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Nós não entendemos muita coisa porque nós vivemos num tempo. Só que para Deus não tem tempo. Por isso que fala, hoje é o dia da salvação. Esse evangelho da graça, ele tem sido pregado por muitos anos aqui em Limeira e em outros lugares, em todo o mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. E Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se salve. Senão que ele creia no seu Filho como Salvador. Por isso que a palavra é clara. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não é que vai ser. Já está. Já está numa posição de condenado. Então hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor. Mais um dia de graça aqui nesse mundo. Falando desse evangelho, falando dessa salvação, falando desse sangue, falando muitas vezes de algo triste, falando de morte, mas é necessário falar dessas coisas. Nós vemos que quando nós temos um problema, nós vamos num médico, o que que ele fala? Ele vai pedir os exames, né? Vai fazer um check-up e depois ele vai ter que falar, olha, você tem isso, seu problema é esse, você tem isso, ele vai ter que falar. E assim também, como que nós podemos pregar o evangelho puro se nós não falarmos da condição? Olha, sua condição é essa, você é um pecador perdido, você seguir nesse caminho, você está condenado e então não tem jeito. Então a única coisa que pode livrá-lo é você crer no Senhor Jesus, aceitar que você é um pecador e não tentar maquiar esse corpo morto. Não tentar fazer algo como Adão e Eva fizeram. Não serviu para nada. Aquilo que Adão e Eva fez, para nada serviu. Deus teve que pegar aquilo, jogar fora e colocar aquilo que realmente podia cobri-lo. Então, aquilo que o homem faz para uma pessoa morta, para mostrar que está tudo bem, que está sereno, é uma mentira. Aquilo que você está fazendo para aparentar que você é uma pessoa boa, é uma mentira. Porque a palavra, como nós lemos agora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então não adianta ficar falando, ah, mas eu não desejo mal para ninguém, eu não faço nada de mal para ninguém, eu tenho minha família, cuido dos meus filhos, dou esmola, faço isso. Você pode fazer tudo esse tipo de coisa. Só que você é um pecador, e se você morrer sem reconciliar com o Senhor Jesus, você está perdido. Isso é obras, como nós tivemos lendo ali em Efésios. Obras não pode salvar ninguém. O homem gosta de fazer obras porque ele é visto pela sociedade, ele é visto pelas pessoas, e todo mundo vai falar, poxa, que homem bom, como faz isso, faz... Mas ele está, muitas vezes, maquiando as coisas. Então não queira maquiar. Se mostra ao Senhor Jesus aquilo que você é. Um pecador perdido que precisa de um Salvador. Então essa é a mensagem que estava pensando trazer nessa noite. Essa é a oportunidade que você tem nessa noite. Hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais os vossos corações. Então, hoje é o dia da salvação. Podemos dar graças ao Senhor? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças a Ti por esse Evangelho pregado aqui nessa noite e em tantos outros lugares, Pai. Damos graças, Pai, por essa porta aberta até o dia de hoje, aguardando ao pecador para que possa aceitar a Cristo como único e bendito Salvador. Lembramos também dessa pessoa que ligou para o mar, Ismael, aflito pela mensagem que ele pôde ler, esse versículo que ele leu nessa noite: pesado foste na balança e achado em falta. Essa palavra mexeu com essa pessoa. E ela sentiu a aflição, sentiu que estava perdida. Essa palavra que tem poder. Ó Pai, quanto agradecemos por saber que somente a Tua palavra pode convencer um pecador para que ele possa aceitar esse bendito Salvador. Pedimos por essa alma, esse Ismael, que ele possa dobrar seus joelhos e reconhecer a Cristo como único e bendito Salvador e ter vida, vida em abundância. Pedimos também pelos que estão aqui presentes nessa noite, se tem alguém ainda que não conhece ao Senhor Jesus, que possa nessa noite aceitar esse convite, essa salvação bendita, reconhecer que é um pecador perdido e que necessita de um Salvador. E a Tua palavra, ela pode e tem poder. Nós Te agradecemos, pedindo por tudo isso e dando graças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.